você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. Estamos aqui agora na terceira temporada, né, pai? Muito bom estar aqui com você e a gente vai continuar conversando sobre os temas e as perguntas que vocês têm enviado para nós. E a pergunta de hoje, a dúvida é da Carol, que no caso o Instagram dela é oficial, que ela é chique. Tá, Carol oficial. Então a pergunta da Carol hoje é: Pastor e Gabi, como que eu posso ter uma vida mais centrada na Bíblia? Vamos começar, né? Que eu acho que a base, né? Eu acho que ela tá falando aí da base.
Então... precisa ter disciplina.
Precisa ler a Bíblia.
Precisa começar lendo a Bíblia, né? E precisa começar... Eu acho que não é só ler.
Acho que também tem os princípios, né?
Porque tem uma coisa que a gente estimula bastante, que é devocional. Então, a gente vai lá, Deus fala com a gente, conforta o nosso coração, legal e tal. E é bom fazer isso todos os dias. Mas você tem também um negócio que é de estudar para entender... E não para tirar uma lição prática para a vida cotidiana. Isso é o devocional. O camarada vai lá, tira uma lição prática para a vida cotidiana e segue o jogo. Deus falou comigo aquele dia, foi bom, né? Como a gente faz com o presente diário e com outros devocionais que as pessoas usam, né? De forma geral. Agora, estudar para compreender a fundo o texto bíblico é que as pessoas têm muita dificuldade. Para isso, você vai precisar separar tempo de pesquisa. Entendeu? Que isso é mais difícil. Então, por exemplo, vamos pegar um texto como a parábola do samaritano, do bom samaritano. O título é ruim, bom samaritano, quer dizer que os outros são maus, né? Os samaritanos são maus, mas existe um que é bom, né? Que fez uma bondade. O título é ruim, mas muito bem. A parábola lá do samaritano que todo mundo conhece. A gente já ouviu falar sobre essa parábola, né? Que vinha vindo o sacerdote, estava descendo de Jerusalém, tal, da cidade alta, né? E ele viu um cara que tinha sido espancado por ladrões.
Roubado.
Espancado, tal, até a morte, deixaram ele quase morto. E aí o cara passa e passa ao longe pelo cavalo dele para não atender o cara, né? E a gente fica assim, que cara mal. A gente olha, tá vendo? É o cara da religião que deveria fazer, mas não fez, né? A parábola não está falando disso. Por quê? Porque o sacerdote tem uma justificativa plausível para não fazer o que ele fez.
Que era a questão da impureza, né?
Não, é claro, porque ele é sacerdote. Sacerdote faz o quê? Trabalha com o quê? Com sacrifício. Se ele tocar no sangue daquele homem, ele vai ficar impuro. Então, ele tem uma justificativa para não tocar. E a justificativa é plausível. Quando Jesus diz isso, todo mundo diz, claro, o sacerdote passou direto. Óbvio, mas ele tem uma desculpa para passar direto. Entendeu? Porque ele tem justificativa para não fazer o que ele deveria fazer. Ele tem uma justificativa. Passa o levita. O levita passa lá, certo? Porque o levita trabalha com o quê? Com o templo. Se ele tocar no sangue, ele está impuro, ele tem uma justificativa. Mas o samaritano estava passando e ele também tem uma justificativa. Ele vai atender um judeu que está sangrando, entendeu? Ele também tem, ele é samaritano. É isso que Jesus está chamando a atenção. E está confrontando os caras que têm justificativa para não fazer o que é certo fazer, percebe? Então ele está dizendo assim, o sacerdote tinha uma justificativa plausível para não fazer o que era certo fazer. O levita tem uma justificativa plausível para não fazer o que é certo fazer. O samaritano também tem uma justificativa plausível. Mas mesmo assim, ele compromete tudo o que ele tem. Imagina que o samaritano ia pegar esse cara e ia levar lá para a pousada como ele levou. E esse cara morre, a família tem o direito de matar ele como vingança. Entendeu? Porque não cuidou direito. Quer dizer, o cara ele não coloca só aí. Se não encontrarem ele, os caras matam a família. Entendeu? Essa é a regra. A família do cara que morreu poderia se vingar dele.
Você pensa duas vezes antes de ajudar.
Por isso, a pergunta de Jesus é: qual é a sua justificativa para não fazer o que é certo fazer? Tá, mas como é que eu chego nessa conclusão?
Estudando.
Pegando o texto anterior. Pegando o texto posterior, vendo os comentários, estudando grego, Entendeu? Para poder entender
originais.
Por que que Jesus fez aquela afirmação, qual foi a provocação para ele dar uma resposta com aquela parábola. Entendeu? O cara está perguntando para ele, entendeu? Peraí, quem é o meu próximo? E ele responde, ele não responde quem é o próximo. Ele responde assim, qual é o que você se faz próximo? Qual é a sua justificativa para não fazer o que é necessário fazer com o que está próximo? É, esperando? Você está esperando ele vir falar com você? Você acha que essa é uma justificativa plausível? De você estar vendo alguém passando necessidade e dizendo assim, ah, o cara tem que vir falar comigo, porque senão eu não vou me mexer. É uma justificativa. Então, a pergunta do cara é, quem é o meu próximo? Quem é que vem até mim para eu fazer o bem? E ele está falando assim, não fique esperando. Vá fazer o bem. Seja o próximo de alguém. Esse é o ponto. Entendeu? E como é que a gente sabe disso? Porque a gente se coloca a entender o texto. Bom, como é que eu tenho uma vida centrada na Bíblia? Eu preciso estudar a Bíblia e entender o que a Bíblia está me ensinando como princípio da minha vida.
Desse jeito mesmo que você estava falando, né? Não só do devocional, mas de estudar mesmo.
Muito
que
bem.
Nem a gente estuda matéria no colégio,
exato,
na faculdade.
Então, quando eu olho esse texto, ele está dizendo assim para mim, então, JP, você está se aproximando dos caras para ser o próximo deles? Para ser bem próximo dessas pessoas e poder ajudar de verdade? Qual a desculpa você está usando para não se aproximar das pessoas? Qual a sua justificativa para se manter distante delas? Porque é isso que é o princípio que está nesse texto.
E às vezes a gente lê tantos textos e eles querem dizer uma coisa tão preciosa e a gente nem
passa
percebe.
Direto,
às vezes,
nem percebe.
Eu estava estudando hebraico, né, com o Fufi, e ele estava até falando de uma palavra. Esta palavra significava isso na cultura, naquele tempo. Se você lê a tradução para o seu tempo, você não vai entender o propósito
não
do
vai.
Texto.
Exato.
E aí eu fiquei... Uau, minha mente foi assim,
pum,
uou,
explodiu a mente,
assim?
Né?
Eu nunca mais li o Salmo 23 do mesmo jeito,
sim,
nunca mais.
Então, essa relação que as pessoas precisam ter, elas querem usar a Bíblia, muitas vezes, como um pretexto místico, mágico. Entendeu? Se eu deixar o Salmo 91, vai trazer sorte para minha casa.
Deixar a Bíblia
não interessa
aberta.
Entender o que está no Salmo. Entendeu? Que é um salmo de confiança. Não importa entender o texto, entendeu? Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É essa tradução que a gente tem mais do João Ferreira
isso,
de Almeida,
tipo,
e tudo mais.
Que as coisas
então,
que a gente precisa
não vai, não,
não
eu vou
faltar.
Ter tudo. E ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a minha relação com Deus...
É tudo.
Ela é plena. E eu não vou sentir falta de nada. Quando
exato.
Eu estiver com ele, eu não vou sentir falta de nada.
Isso por causa da palavra lá, do significado do
beleza.
Nome do Senhor, né? Tipo...
Isso, do Yahvé que aparece lá. Então, perceba, uma vida centrada na Bíblia é alguém que lê, estuda, entende os princípios que estão lá e vive a partir dos princípios que são aconselhados pelo texto para que eu viva bem.
Que não adianta só estudar, tem que praticar também, né?
Não, então, primeiro eu estudo. Falo assim, ah, ele está dizendo então que eu não posso ter uma justificativa para me manter distante. Apesar de eu ter uma justificativa plausível para me manter longe de alguém, ele está dizendo assim, nenhuma justificativa é plausível. Nada justifica você. De você se manter distante de alguém. Entende? Bom, então eu já entendi. É meu dever como cristão me aproximar das pessoas e viver as dores, as angústias e as alegrias dessa pessoa. É meu dever como cristão. É o texto que está me dizendo. Então, viver centrado na Bíblia é estudar, compreender o princípio e pôr em prática aquele princípio.
A gente pode dizer, então, que... Se a gente, eu vou aproveitar os minutinhos finais da Carol. A gente pode dizer, então, que seria essencial ou é recomendado que todo mundo que decide caminhar com Cristo deva fazer teologia ou estudar, fazer seminário?
Eu acho que todo mundo deveria estudar, você entendeu? De maneira geral. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja nova. A gente ainda não implantou o sistema porque nem tem espaço para fazer uma escola dominical, né? Então, o que eu tenho feito com todo mundo? Vai estudar. Põe todo mundo no seminário.
Sim.
Vai estudar. Ah, mas eu não quero ser pastor. Não falei pra você ser pastor, nem pastora, nem nada. Vai estudar. Tem que estudar, entendeu? Pra gente poder chegar à conclusão dos princípios, preciso estudar. Agora, a partir do momento que eu entendo o princípio que o texto está me aconselhando a seguir, eu preciso colocar ele em prática. Se eu não colocar, então, aí não adianta nada.
É, também não tem como praticar aquilo que a gente não sabe, também não tem como estudar, conhecer a verdade bíblica e aí não praticar, porque aí o seu estudo não vai ter valido.
Exato. Então, uma vida centrada na Bíblia só pode ter alguém que estuda, que entende o princípio e que põe em prática aquele princípio. Isso é uma vida centrada na Bíblia.
É isso aí, Carol. A gente espera que você tenha curtido o episódio de hoje. E se você, assim como ela, quer participar, quer mandar sua pergunta ou seu tema, pode ser anônimo também, né,
sim,
pai?
Sim.
Você não precisa deixar seu nome. Mas se você quiser fazer que nem a Carol, manda pra gente uma mensagem no WhatsApp. 11 974 18 14 56. Lembrando que nós também estamos na rede social. Lembrando que nós também estamos nas redes sociais. A Carol mandou a mensagem dela pelo Instagram, @rtmbrasil. A gente te espera.
É lá, vamos até lá.
De pai para filha, realização Transmundial.